mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Ou muito me engano, ou recebeu um tiro.
Um tiro? Mas não se ouviu coisa
alguma. Lógico. Com o barulho da multidão, um tiro passa despercebido. Venha, vamos até lá para saber.
Bora, chefe.
Voltamos a informar diretamente do local onde caiu o jockey Elma Cieira. Por incrível que pareça, senhoras e senhores, o jockey foi atingido por um tiro na cabeça. Alguém desfechou um tiro no jockey de Little Boy Singer diante de uma verdadeira multidão de espectadores.
Eu não lhe disse, Suzy. Está confirmada a minha afirmação.
Ah, essa não. Um tiro assim no meio de tanta gente?
Veja, Suzy.
Ah.
Ali está o delegado Martiniano.
Sim.
Ele é o titular deste distrito. Vamos falar com ele. Ou muito me engano, ou esse caso vai causar grande celeuma. Vamos depressa.
De Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soberal, Morte a Cavalo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidências.
Segundo me disse o delegado, o tiro deve ter partido do alto das arquibancadas.
Oh, então vai ser uma mão de obra danada, chefe. A arquibancada está cheia de gente.
É, eu sei. Mas antes de mais nada, vamos subir até lá e interrogar algumas das pessoas presentes. Também pode ser que encontremos cartuchos da bala deflagrada, né?
Vamos logo então, chefe.
Vamos fazer o seguinte. Eu interrogo por um lado e você por outro.
Tá.
Pode ser que alguém tenha visto alguma coisa.
Não, se alguém viu, eu garanto que foi uma mulher.
Olha essa, por quê, Suzy?
Porque homem vem pro jockey pra jogar mesmo e assistir as corridas. Já as mulheres vêm mais para se exibir e pichar os vestidos das outras. Assim elas, em vez de olharem para os cavalos, ficam assuntando umas às outras.
Você não deixa de ter razão, Suzy. Vamos interrogar de preferência mulheres. Vamos, senão não vamos perder mais tempo. Mãos à obra.
Nada, chefe. Todo mundo viu o camarada levar a mão à cabeça e cair. Só isso.
Também não consegui coisa alguma.
É, e o que é que viemos fazer aqui atrás?
Bom, há sempre uma possibilidade do criminoso ter se escondido atrás das arquibancadas. Vamos examinar o terreno com muito cuidado. Pode ser que encontremos alguma pista.
Pode deixar, estou de olho. Parece que por esse local não passa muita gente não, chefe.
Natural. Fica na traseira das arquibancadas. Suzy.
O que foi, chefe?
Ali, veja.
Nossa, chefe.
3 cartuchos. E pelo jeito são balas de um rifle, Suzy.
Oh, mas daqui o cara não podia acertar o homem, chefe.
Mas lá de cima podia, Suzy.
De cima de onde?
Do alto da cobertura das arquibancadas. Olha, existe uma marquise de cimento. E olha ali. Uma escada de ferro presa à parede.
É.
Vamos subir até lá.
É.
Venha comigo, hein? Mas cuidado para não resvalar e cair.
Ah, deixa, chefe. Eu sou macaca velha. Eu não caio do galho assim à toa, não. Puxa vida, nossa senhora, é um bocado alto, hein?
Pronto, ali. Daqui de cima, vê-se a pista perfeitamente. E também as cavalariças. Aposto que foi daqui que o camarada atirou.
Bom, mas acertar daqui de cima um jockey lá na pista é coisa de leão, chefe.
Nem tanto. Um bom atirador com um rifle de longo alcance faria o serviço com maior facilidade. Certamente o rifle estava equipado com visor telescópico.
Ah, eu estou sabendo. Até parece coisa de cinema, né?
É, minha filha. Antigamente a arte imitava a vida. Hoje a coisa mudou. A vida imita a arte, Suzy.
E agora, o que é que vamos fazer?
O corpo do jockey já foi levado para a enfermaria. Vamos até lá. Pode ser que descobramos alguma coisa.
É, o senhor manda, chefe. E eu vou. Eu vou nas suas águas.
Eu sou o médico do jovem, doutor. Infelizmente, o rapaz teve morte instantânea.
No programa dá o nome dele como A. Macieira.
Arquibaldo Macieira, doutor. O tiro foi desfechado de cima para baixo.
Isso confirma as minhas suspeitas.
A bala era de calibre 22, uma bala de aço. É uma pena, sabe? Há 2 semanas, ele ganhou um grande prêmio lá em Cidade Jardim, em São Paulo, pilotando um cavalo do mesmo estudo. Era um excelente profissional.
Eu vou aguardar o término das corridas para vistoriar a pista no local onde o Jorge caiu ferido de morte.
Inspetor, acredita que ali existe alguma pista?
Pode ser. Encontramos 3 cartuchos, o que quer dizer que 3 tiros foram disparados.
Uhum.
Talvez encontremos as balas perdidas.
Bom, inspetor, eu sou médico do hipódromo, mas o legista da polícia não tarda a chegar. Eu ficarei aqui à espera.
Pois faça-me o favor de tomar nota do laudo do legista e depois me dizer, doutor, como é o seu nome?
Castro.
Castro.
Doutor Castro, todo mundo aqui me conhece.
Muito obrigado, doutor Castro. Creio que as corridas estão no fim. Eu e Suzy iremos vistoriar a pista. Pediremos a colaboração de alguns empregados do hipódromo. Quer não dizer? Encontramos as 2 balas. Uma encravada na cerca e outra no chão. O que é que você conclui disso?
Eu? Eu não concluo nada. O senhor é que é crânio para essas coisas, chefe.
Pois eu lhe digo, Suzy, o assassino não precisava ser um exímio atirador para cometer o crime. Afinal, ele tentou 2 vezes antes de conseguir acertar o alvo.
Não, mas quem terá sido, chefe?
É o que pretendo descobrir. Mas confesso que até agora eu não faço a menor ideia. Você sabe, né? Corridas, jogo. Existe muita inimizade em tudo isso.
Bom, senhor.
Tanto pode ter sido alguém do próprio hipódromo, como pode ter sido um outro inimigo qualquer. Vamos ter muito trabalho pela frente. Prepare-se.
O que é que há, chefe? Estamos aí, né?
Você conseguiu o endereço do jockey assassinado?
Claro, chefe. O senhor sabe que eu não durmo em serviço, hein? Olha, está aqui no meu caderninho.
Nós então não temos tempo a perder. Vamos à casa da vítima.
Eu não sei quem possa ter assassinado meu marido.
A senhora não estava presente à corrida, dona Cristina?
Não, não, senhor. Nunca vou ao jockey. Eu não suporto aquele cheiro de cavalos. Tenho alergia.
Compreendo. A senhora desculpe a indiscrição da pergunta, mas num caso deste...
Não, o senhor pode perguntar o que quiser, inspetor. Eu compreendo perfeitamente.
Dona Cristina, a senhora e seu marido davam-se bem?
Eu sempre me dei bem com o Arquibaldo, inspetor. Nós nos conhecemos e nos casamos em São Paulo. Depois viemos para o Rio e meu marido começou a trabalhar mais aqui. Ele estava ganhando muito bem ultimamente. Bem, talvez por isso...
Talvez por isso. Vamos. Fale, dona Cristina. Não nos esconda coisa alguma.
Bem, inspetor, Arquibaldo estava diferente nos últimos tempos.
Diferente como?
Não sei explicar muito bem. Eu sentia a diferença. Ele estava ficando vaidoso e meio displicente para comigo.
Tinha um atrito?
Não, isso não. Mas eu sentia a diferença no comportamento dele, do meu marido.
Por acaso, seu marido tinha algum rifle em casa?
Ah, sim. Temos dois rifles.
Papagaio? Logo dois, hein?
Posso vê-los?
Perfeitamente. Um momento que eu vou buscar.
Ah, a pequena é bonitinha, hein, chefe? Do tipo mignon, uma graça.
O Jock também não tinha grande estatura. Deviam formar um belo par.
Aqui está, inspetor. Veja, nós usávamos estes rifles quando íamos caçar.
Ah, a senhora e seu marido gostam de caçar,
hein? É, lá em São Paulo íamos sempre. Uma vez chegamos a viajar para Mato Grosso. Arquibaldo era aficionado da caça. Eu nunca soube atirar muito bem, mas para fazer companhia.
É. São dois rifles bastante bons. Mas de calibre diferente do que matou seu marido.
O quê? Ora, inspetor, não me diga que o senhor pensava que meu marido pudesse ter sido morto com uma dessas armas.
Tudo é possível, dona Cristina. Tudo é possível quando se trata de um assassinato. Muito obrigado por sua atenção. Pode guardar as armas.
Não, depois eu levo lá para baixo.
Diga-nos uma outra coisa, dona Cristina.
Pois não.
A senhora conhece alguém que não gostasse de seu marido? Que pudesse desejar a morte dele?
Não, inspetor. Arquibaldo era um bom homem, um excelente marido. Não tinha inimigos. Ele fazia muitos amigos, isso sim.
Está bem, muito obrigado por tudo, dona Cristina, e passe bem.
Não tenho que agradecer, inspetor. E espero que o senhor agarre o criminoso. Eu lhe ficarei muito grata.
Passe bem, dona Cristina.
Ela parece uma pequena de juízo, não é, chefe?
O senhor viu a casa?
Uhum.
Toda arrumadinha, toda cheia de luxo. Que beleza, hein?
O Jorge é assassinado e devia ganhar bem. O apartamento é muito confortável.
Bom, e a mulher é bem bonitinha, né? Bom, eu garanto que o que não falta é gavião dando em cima dela. Agora que ficou viúva, então, o gafanhoto vai querer pousar naquela horta ali.
Você tem cada uma, Suzy.
O quê? Desculpe, chefe. Desculpe.
Mas eu tenho um serviço para você.
Pode chutar, chefe.
Eu vou para o departamento ver o que o Jorjão está aprontando por lá. Enquanto isso, você dá um pulo até o hipódromo, conversa com uns e outros e vê se descobre alguma coisa a respeito da vida da vítima.
O senhor acha que tem algum babado, hein?
Nunca se sabe, né? A mim, na certa, não contariam tanta coisa que não serão capazes de contar a você.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu chego lá e vou metendo logo as conversas. Deixa comigo.
Eu vou para o departamento antes que o Jorjão toque fogo no prédio. Aquele camarada não se garante.
A essa hora ele já deu uma porção de telefone no pessoal que está detido para averiguações. No fim do mês vai ter impulso de sobra.
Os telefonemas do Jorjão têm apenas uma vantagem.
E qual é, chefe?
Não pagam impulsos. Então, apurou alguma coisa?
Ah, mas que sujeira, chefe! O camaradinha tinha uma gata de luxo.
Como é? Gata?
É, isso aí, chefe. Uma dona que é vedete de televisão. Daquelas que não cantam, não dançam, não representam, mas ganham uma nota, chefe. O senhor manja, não é?
É, eu conheço o tipo.
Pois
tem
é.
Muitas assim por aí.
Mas é, a dona se chama Sandra Maura. Bom, o nome verdadeiro não deve ser esse, é claro. Vai ver que no duro, ela se chama Maria das Couves e vem com esse babado de Sandra Maura.
Então, o Arquibaldo Macieira tinha um caso com essa tal Sandra Maura.
É, e um caso muito sério. Bom, pelo que me contaram, a dona gosta um bocado de dinheiro, de joias, de casacos, de peles e tudo mais. Tremenda exploradora, sabe? Não é bandeirante, mas já gosta de uma esmeralda.
E você sabe como poderemos localizar a moça?
Claro, chefe. O senhor sabe que eu não durmo em serviço, né? Eu sei até a estação de TV em que ela trabalha. E sei também o endereço da Pinta.
Então não temos tempo a perder. Vamos procurar essa tal Sandra Maura.
eu gostava de Arquibaldo. Ele me acumulava de atenções.
E de presentes, não é?
Ué, não é a mesma coisa? Qual é o melhor modo de um homem provar que gosta de uma mulher? Dando-lhe presentes valiosos, é claro.
A senhorita mora num belo apartamento, né?
Gosta?
Gosto, sim.
Foi um outro amor que eu tive que me deu. Eu sou assim. Eu tenho uma sorte danada com os homens que aparecem em minha vida.
É, pelo jeito a dona I faz coleção, né?
De amores?
Não, de quadros de antiguidades. Veja aí, chefe, quantos quadros tem.
Eu estou vendo, Suzy. Bom, mas vamos ao que serve. Foi às corridas, dona Sandra?
Mas claro, eu ia perder uma oportunidade daquelas de ser reconhecida e fotografada. Afinal, uma estrela como eu vive de seu público, não é? Eu não perco grandes prêmios, lançamentos de livros, coquetéis, outras coisas do gênero, não é? Eu preciso estar sempre em evidência. E depois eu queria mostrar minhas pérolas rosadas. Ah, são lindas. Foi um diretor de TV que me deu.
É, certamente por bons serviços prestados, não é?
Isso mesmo. Estou vendo que você é uma moça inteligente.
Você ainda não viu nada, minha filha. Se o Jorjão estivesse aqui, é que você ia ver o que é bom.
Ah, quem é esse Jorjão? Pelo nome parece ser um homem forte, alto, parrudo.
É tudo isso e mais alguma coisa.
Seu namorado é...
Deus me livre e guarde. Antes uma boa morte, credo.
Não. Vamos deixar o Jorjão em paz e tratemos do que interessa. Qual foi a sua atitude quando viu o seu amiguinho cair do cavalo?
Ah, eu apanhei o que era meu e tratei de sair de fininho.
Ué, e por que que você não foi onde estava o corpo? Certamente tinha fotógrafos por lá.
Deus me livre! E eu queimar minha imagem aparecendo numa foto ao lado do cadáver de um homem assassinado? Não! E depois existem os faladores, os que estão sempre dispostos a manchar a honra e a moral de uma estrela como eu. Poderiam sugerir a existência de um caso entre mim e o Arquibaldo. E os senhores compreendem.
Sim. Publicidade contraproducente.
Isso mesmo. O senhor é um homem esperto. Aliás, vê-se logo que é um policial fora de série. Um homem fino, educado.
Epa, pode parar por aí. Desse mato você não vai tirar coelho. O chefe é casado, pai de filhos e bom marido, hein?
Que isso, moça? Está pensando que eu sou o quê? Exatamente o que você é.
Não suspeita de ninguém?
Suspeitar? Em que sentido?
Conhece alguém que tivesse motivos para desejar a morte de Arquibaldo?
Bem, eu não posso garantir, sabem como é, né? Mas tem um camarada que trabalha no hipódromo que não gostava muito do meu pobre amigo.
Um suspeito? Estamos esquentando. E quem é?
Ele trabalha nas cavalariças. O nome parece que é Justiniano ou coisa parecida. Um grosso, um mal educado, vive discutindo com todo mundo.
Sabe atirar, dona Sandra?
Eu? Atirar? Meu Deus, com revólver? Deus me livre e guarde. Eu tenho medo que me pelo de arma de fogo.
É claro, ela atira com outras armas, chefe.
Engraçado. Como é que adivinhou? Tá na cara.
Pois é. Eu pratico arco e flecha.
Bom, não era isso que eu estava falando, né?
Em todo caso, deixa pra lá, Sam.
O Joque dava-lhe muitos presentes?
Ah, o querido Arquibaldo era tão carinhoso. Agora mesmo, se tivesse ganho páreo, ele me prometeu comprar um broche de esmeraldas para mim. Eu adoro esmeraldas. Eu não sei por quê.
Ah, vai ver que é descendente de Fernão Dias Paz Leme.
Paz Leme? Quem é esse?
Ah, não é coisa de importância. Um homem que faz bandeiras e vende na porta do Maracanã, né?
Não, minha família é de boa origem. Temos pedigree.
Bom, isso a gente vê logo, né, minha filha?
Eu creio que é só. Obrigado por haver respondido às nossas perguntas, senhorita.
Ora, isso não tem de quê. Quando tiver um tempinho, pode passar por aqui para tomar um cafezinho. Eu adoro ver isso.
Vai esperando, viu? Porque lá no departamento tem uma máquina de fazer café muito boa. Tchauzinho, tá? Vamos embora, hein, chefe?
Suzy. Estou estranhando você.
Por quê?
Bancando o Jorjão, né? Só faltou agredir a moça.
Moça? E tinha alguma moça por lá? Sabe de uma coisa, chefe? O ditado é firme e certo. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Ela estava dando em cima do senhor com a maior cara de pau.
E como você é defensora da minha integridade física e moral, resolveu neutralizar os ataques. Bom, vamos procurar o tal cavalariço. Já é uma pista por onde começar.
Sem essa, moço. Eu sou justiniano, sim. Mas estou por fora desse papo de assassinato.
Qual é? Ele abotou alguém?
Não tinha.
No entanto, você não gostava do Joaquim assassinado.
E daí? Eu amarrava na pinta do cara. Era metido a bom. Tava sempre carteando, mar e tudo mais. Não topo gente assim, não. Um dia ele se fez de bambamba e eu fui dentro. Paguei pra ver.
Tiveram uma briga? Por que motivo?
Eu dou a par. Eu trabalhava no Aras de São Paulo. E o Arquibaldo venceu um prêmio em Cidade Jardim, fustigando o cavalo rival. Como fizeram há pouco aqui no Grande Prêmio. Por causa disso, eu perdi de ganhar uma bolada. E não deu outra. Parti pra cima do cara e disse na bucha tudo o que ele era e mais o que eu achava que ele devia ser. Aí um pega daqueles, não dava pra saída. Um joque de tartaruga daqueles. Tampinha que só ele. Um supapo meu e ele virava pastel de brisa. Mas o cara era metido a bom. Meteu o chicote na minha fachada. Ah, tá vendo essa marca aqui que eu tenho, inspetor? Foi ele. Mas só deu a primeira também, sabe? Jantei ele de garfo e faca. Não sobrou nada pra sobremesa. E daí nunca mais nos falamos. Eu vim pra cá e topei com o Pinta. Mas ele não era besta de meter as caras comigo. Sou madeira de dar em doido, estão sabendo?
Ah, não se falavam então. Mas você podia ter morto o cara, né?
Eu? Eu, Justiniano dos Santos Arruda? Nunca, dona. Eu sou o cara de pegar um pau de fogo pra acabar com o inimigo. Comigo o negócio é na mão mesmo. Ainda mais um patinete de formiga como aquele cara. Ah, gente, aquilo a gente esmaga com o pé. É, sem essa, inspetor. Eu não matei o cara, não. Ah, mas que foi bem feito, isso foi.
Arquibaldo ganhava muitos paros ultimamente, sim?
Trapaceiro do jeito que ele era, né? Cheio de mumunha. Ganhava, sim. E andava cheio da grana. Por isso pendurava aquela falsa estrela de TV num braço e saía por aí feito pavão todo estufado. Tremenda caretice. Aquela dona só queria o dinheiro dele.
Você sabe de alguém que se beneficiou com o assassinato de Arquibaldo?
Sei, o proprietário do cavalo que ele montava, por exemplo.
Como é?
É?
O proprietário de Little Boy Singer?
É.
Se o cavalo perdeu?
Pois é, o cavalo dele perdeu, mas ele ganhou uma bolada. Pois tinha apostado em Love Story, o vencedor. O doutor Meira Gomes não esperava que o cavalo dele ganhasse, não fazia fé. Mas a verdade é que se não fosse o crime, Little Boy Singer tinha ganho. Estava na ponta, livrando o meio corpo de Love Story.
Você acaba de nos contar uma coisa muito interessante, Justiniano.
Eu?
É.
Eu disse que sei, nada mais.
E talvez sem o saber, e mesmo sem querer, nos tenha dado uma excelente pista.
Uma pista? Qual é?
Bom, isso é segredo profissional. Obrigado por tudo, meu caro. E boa sorte nas corridas.
Né? Pode deixar, doutor. Eu ainda meto a mão numa grande de responsa aí, arrumo meus badulates e vou à luta. Estou cansado dessa vida de cavalariças. Só dá cavalo aqui. De quatro patas e de duas também.
É, a gente nota, né?
O quê, moça?
Não, vamos andando. Suzy,
bora, chefe.
Vamos em frente. Eu quero conhecer o doutor Meira Gomes, proprietário do cavalo que não chegou a ganhar.
De Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Morte a Cavalo.
Sou o proprietário do Estúdio Campeão e dono do Little Boy Singer. Ele é filho do famoso Furão, e descende uma bela linhagem. Agora, contudo, devido ao acidente com o Joque...
Acidente? Aquilo foi crime, senhor Mira Gomes. Seu Joque foi assassinado com um tiro no rosto, disparado lá de cima da marquise das arquibancadas com um rifle de longo alcance.
Pois é, uma infelicidade, né? Eu nem gosto de falar no assunto.
Infelizmente, teremos que falar nesse assunto até que o caso esteja resolvido.
Não sei nada capaz de auxiliar o seu trabalho, inspetor. Eu estava nas sociais no momento em que ocorreu o crime. Mas fui fazer um lanche lá atrás. Uma mania que eu tenho. Toda vez que jogo muito em algum cavalo, no momento em que ele está correndo, eu me afasto para não dar azar.
É, cada maluco com sua mania, né?
Ô, Suzy, que a doença do Jorjão está passando para você, né?
Ué, que doença, chefe?
A das mancadas.
Ah, nossa, saiu sem querer. Desculpem, moço, não foi por mal, não.
Soubemos que o senhor ganhou uma boa quantia apostando justamente num cavalo rival.
Não, isso é verdade. Tenho desses caprichos. Sou rico e não preciso das corridas para viver, inspetor. E mesmo que eu quisesse matar o meu jockey, não sujaria minhas mãos. Contrataria um pistoleiro para fazer o serviço. Hoje em dia é o que não falta por aí.
Mas o senhor poderia estar interessado em que seu cavalo perdesse para a Love Story.
O senhor já deve ter ouvido falar em doping. Na verdade, inspetor,
sim. Eu sei que certos cavalos são dopados para ganhar.
Pois é. E para perder também. Basta introduzir um sonífero na... bem no...
Já entendi. Na traseira do animal,
é isso? É isso, exatamente. É por demais conhecido o truque. E é mais prático dopar um cavalo do que matar um jockey.
Está certo, senhor Mira Gomes. Nada temos de positivo contra o senhor. Mas há de convir que sua atitude apostando num cavalo rival foi bastante suspeita.
O senhor pensa assim porque não conhece meus hábitos e minhas manias, inspetor. Sou um excêntrico por natureza, mas isso não quer dizer que chegue ao ponto de praticar um crime de morte.
Está certo. Desculpe o incômodo e passe bem.
Não foi incômodo nenhum. Não quer um charuto dos meus? São legítimos Havana. Continuo a recebê-los, apesar de Fidel Castro.
Não, muito obrigado. Vamos embora, Suzy.
Agora, chefe.
Passem bem, sempre às ordens.
Hein? Obrigado.
Sujeitinho pretencioso. Se fosse eu, chefe, eu mandava ele pegar o charuto Havana.
Um charuto só não dá pra ninguém, Suzy.
Pois é.
Seja lá por que via for. Mas eu tenho um serviço para você.
Qual é, chefe? Pode chutar, chefe.
Quero que você verifique se tudo quanto as pessoas implicadas nos disseram é mesmo verdade.
Ah, deixa comigo.
Mais uma coisa. Mande um telex para São Paulo indagando a respeito do comportamento de Arquibaldo Macieira por lá. Queremos saber como ele vivia, com quem se dava, etc, etc.
Ué, o senhor desconfia de alguém, chefe?
A meu ver, uma dessas quatro pessoas é o criminoso. A esposa, Dona Cristina, ou a Sandra Maura, a Bebece, ou o doutor Meira Gomes, ou... Cavalariço, Justiniano. Mas ainda é cedo para fazer uma acusação. Faça o que eu mandei e depois veremos, sim?
Tá legal.
O que eu imaginava, Suzy, é que temos a resposta vinda de São Paulo.
Sobre o Jorge?
Isso mesmo. Arquibaldo Macieira esteve envolvido em escândalos na capital paulista e foi mesmo ameaçado de morte por um de seus desafetos. E há suspeitas também de que tenha recebido dinheiro para amolecer um páreo. Coisas desse teor. Trapaçarias de jogadores.
Então vai ver que foi esse cara que o ameaçou de morte que, não satisfeito com isso, resolveu vir ao Rio cumprir a ameaça.
Trata-se de um bookmaker que está atrás das grades. Não podia ter cometido o crime, pois continua no xadrez em São Paulo.
Ah, que pena.
Pena por quê, Suzy?
Porque se fosse o bookmaker, a gente grampeava ele e o caso estava acabado. Porque bookmaker é fácil de grampear, né?
Dona Cristina, esposa do Joque, assassinado, não deve tratar. Eu lhe pedi que viesse até aqui para uma nova conversa.
Ah, coitada, parece tão boa pessoa. E o marido enganando a pobre. É, homem não presta mesmo. Eu, Suzy Falada, sou mais a mulher.
Bom dia, inspetor.
Bom dia. Eu
cheguei na hora marcada.
Foi pontual. Mas, por favor, sente-se.
Obrigada.
Eu gostaria que me contasse o que sabe a respeito de um possível caso de suborno por parte de seu marido para perder um páreo.
Foi em São Paulo, no hipódromo da cidade de Jardim.
Eu sei. Mas gostaria de conhecer maiores detalhes.
Arquibaldo foi interrogado pela comissão de corridas, mas saiu-se bem, graças a Deus. Não conseguiram provar coisa alguma contra ele. E eu também não acredito nisso.
Com licença.
Pois não.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária, hein? Sim, sim, ele mesmo. Como? Por favor, repita. Cavalariço Justiniano. Tem certeza? Mas quem está falando? Alô? 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 Tá essa. Desligado.
O que foi, chefe?
Uma mulher dizendo que o cavalariço Justiniano possui um rifle automático em casa.
Será verdade? Parece que ele e meu marido não se davam muito bem.
Vamos interrogar o homem. Antes disso, faremos um lanche. Pois a... há muito que passou nossa hora de almoço. Será essa vida, não, Cristina?
Não, muito obrigada. Bem, sim, não precisa mais de mim.
Não, não, senhora. Pode ir.
Não, eu não tenho nenhum rifle, inspetor. Qual é?
Não minta, Justiniano. Tenho certeza de que você possui um rifle.
Não, eu... não é meu.
Como é a história? Não é seu?
É.
Mas então você tem mesmo um rifle em seu poder?
É, eu posso explicar.
Bom, eu acho bom que possa mesmo, né? Porque senão você está frito.
Aquele rifle eu encontrei na parte de trás das arquibancadas, no dia do crime. Estava encostado à parede.
E você levou a arma para sua casa?
Bom, uma arma daquelas vale uma boa nota.
Não sabe que é crime ocultar provas importantes?
Sem essa, inspetor. Eu não tenho nada com papo, não. Eu agi sem pensar. Mas a danada da mulher lá em casa ficou apavorada. Sabe, mulher como é, né? Se pela de medo de qualquer arma de fogo. Garanto que foi ela que telefonou pro senhor. Mas deixa estar que quando eu chegar em casa ela me paga. Opa.
E você que encontrou a arma logo após o crime vai querer me convencer de que não sabe quem é o criminoso?
Criminoso?
Mas eu... Vamos, vamos, fala de uma vez. O que foi? Quem foi?
Olha aqui, inspetor. Eu...
Nossa, acertaram o ano.
Depressa, Suzy, providencie socorro. Enquanto eu tento localizar o atirador, depressa.
Legal, chefe.
Eu estava aqui na sede quando atiraram no cavalariço. Mas não sei de nada, inspetor. Não sei usar armas de fogo. Nunca peguei nenhuma. E depois eu tenho um bom álibi para a hora em que o fato ocorreu. Acho bom que tenha mesmo, senhor Meira. Qual é o seu álibi?
Estava conversando com outros sócios. O senhor pode mandar comprovar. Daqui até as cavalariças é uma distância muito grande.
Os nomes dessas pessoas?
Bom, estávamos eu, o doutor Alencastro Pires, o coronel Hildebrando Corrêa Pereira, o industrial Laureano Perdigão e a senhora dele.
Mandarei minha assistente procurar essas pessoas.
Mas isso quer dizer que o senhor suspeita de mim?
Mas não pode.
Posso, senhor Meira Gomes. Enquanto o caso não for esclarecido, posso e devo suspeitar de todos.
Mas ainda tenho muitas perguntas a fazer a diversas pessoas aqui no hipódromo. Com licença, sim?
O camarada estava dizendo a verdade, chefe. Todos confirmaram que estavam com ele na hora do atentado.
Bom, mas o que é isso? O que é que viemos fazer aqui neste hospital?
Justiniano não morreu, Suzy. Foi apenas ferido e já foi medicado. Portanto, poderá nos dizer alguma coisa. Foi o quarto dele? É aquele ali.
É.
Ah, espera. Quase me abotou, hein?
E eu creio saber o motivo dessa agressão.
Sabe mesmo?
Uhum.
Qual foi? Eu não entendo.
O criminoso sabe que você pode denunciá-lo e quis evitar que isso acontecesse.
Eu denunciar o criminoso? Mas denunciar como, se eu não sei quem ele é? Essa não, gente.
Você insiste em negar que conhece a identidade do criminoso?
Mas se não conheço mesmo? Sim, não, inspetor. Sem nada, não. Aí dessa. Eu apenas encontrei o rifle encostado na parede e levei para casa. Maldita hora que fiz uma coisa dessa. Eu não devia ter tocado naquela porcaria.
A bala que atingiu você no ombro é de calibre 22. O mesmo calibre da arma do crime.
Bom, vai ver que veio no mesmo rifle, né?
Não diga bobagem, Suzy. Se o rifle estava em casa de Justiniano, como é que o criminoso poderia usar?
É verdade, que fora que eu dei, desculpe.
E depois é uma bala comum, de chumbo e não de aço, como a que atingiu o Joque e a Macieira. Eu vou mandar buscar o rifle em sua casa, Justiniano.
É, já leva ele embora tarde. Faça esse favor, inspetor. Aquela porcaria só me deu azar. Quando sair daqui, eu vou nos barbadinhos me benzer.
É, você devia se benzer antes das coisas acontecerem, né? Agora é tarde, meu filho. Você já está com esse buraco aí no ombro.
Vamos andando, Súcio. Passaremos pela casa de Justiniano para apanhar o rifle. Depois veremos o que é possível descobrir. Um rifle novo, Susan.
É, uma arma bonita, mas perigosa para dedéu, hein?
E veja aqui na culatra. Tem duas letras gravadas. S-M.
S-M. Eureka, já sei! São as iniciais daquela deslumbrada da televisão, Sandra Maura, chefe. É ou não é?
É, pode bem ser. Sandra Maura, S-M. Vamos ter que dar um aperto na Dedex.
É pena o Jorjão está fazendo outra investigação. Se ele estivesse aqui, ia logo se oferecer para dar esse aperto. Ele já gosta de apertar uma vedete.
Você tem razão. Se o Jorjão visse Sandra Mauro, ia ficar todo assanhado. Bom, vamos em frente.
Que atrás vem gente. É isso aí, chefe. Prise direta.
Tá doido, seu. Nunca na minha vida botei as mãos numa arma de fogo.
É, eu sei. As suas armas são outras,
eu
né?
Sou uma artista conhecidíssima. É. Tenho um nome a zelar. Não quero saber de envolvimento com crimes e armas de fogo. Deus me livre.
Onde estava você ontem à tarde, por volta das 3:30?
Ontem?
É.
Passei o dia inteirinho na televisão gravando um programa especial. 100 mil de cachê.
O dia inteirinho? Ah, essa não. Um dia inteiro para gravar um programa?
Bem se vê que a moça não conhece a televisão por dentro. É tanta gente mandando tanto faniquito, tanta frescura, que um programa de uma hora leva às vezes 2 ou 3 dias para ficar pronto. E outras vezes, depois de pronto, um chefão daqueles, não é, veio ver o videotape, dá um ataque de incompetência e manda pagar tudo e fazer de novo. É por isso que eles pagam bem. A gente recebe também pelo vexame.
A que horas você entrou para o estúdio de gravação?
Às 7 da madrugada. Eu ainda estava morta de sono.
E a que horas saiu?
Às 9:30 da noite. Morta de fome e exausta. Um horror.
Ah, coitadinha. Em tempo de morrer, né?
E ainda dizem que a nossa vida é fácil.
Oh, mas quem diz uma coisa desta, naturalmente não está se referindo à vida lá na televisão. Fala da outra, aqui fora, minha
filha. Você acha,
né? Tenho quase que certeza, né?
Para mim, mandaram gravar estas iniciais aí só para me comprometer. Tem tanta gente invejosa no nosso meio, tanta mulher despeitada. Na semana passada, só porque eu aceitei a carona de um chefe para jantar com ele, já disseram que estávamos de cacho.
E não estavam.
Ainda não. No futuro, não é? Quem sabe? Ele namora tudo quanto é estrela. É natural que o meu dia chegue. E vai ser mole, porque ele só quer fazer onda. Mas não é muito chegada a mulher.
É, eu estou de acordo com você num ponto, Sandra. Estas iniciais foram gravadas recentemente. Mas você suspeita de alguém que tenha interesse em prejudicá-la?
Vai ver que é aquele nojento do Dr. Meira Gomes.
Ah, o proprietário do estúdio? E por quê?
Despeito, minha filha, despeito. Ele vivia dando em cima de mim, no tempo do Arquibaldo. Como eu nunca dei bola, não é? Porque existem homens que não se conformam com uma recusa. Vai ver que foi ele que fez tudo isso só para me comprometer. Eu quero que ele se dane com todo o seu dinheiro.
Nós vamos verificar tudo muito bem. E se o senhor Meira Gomes tiver culpa no cartório, não escapará impunemente.
Bem feito, bem
feito. Um camarada asqueroso daqueles. Imagina que se eu ia dar confiança. Ah, que não falta gente importante a fim de mim.
E vice-versa.
O quê?
Não, nada. Foi um elogio que eu lhe fiz.
Foi?
É.
Muito obrigadinha.
Nada.
É muito raro eu receber elogio de mulheres.
Eu vou deixar você na casa de Dona Cristina. Sei que ela não está. E, portanto, você poderá conversar à vontade com a empregada e confirmar o álibi da patroa para o dia do crime.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu falo com a empregada e descolo o papo todo. Deixa comigo.
Estamos chegando. Faça as perguntas com cuidado e anote tudo quanto a criada disser.
Ah, nem precisa recomendar, chefinho. O senhor sabe que eu anoto tudinho. Tomara que a empregada esteja sozinha mesmo.
Eu quero conversar com você a respeito de sua patroa. Eu sou da polícia.
Polícia feminina? Nossa Senhora da Penha. Oh, eu não sei nada não, moça.
Eu posso entrar?
Por favor.
Ah, obrigada. A sua patroa foi às corridas no domingo?
Ah, não, senhora. A patroa não gosta de ver as corridas, não. Ela detesta corridas de cavalo. E diz que cheiro de cavalo faz mal para ela. É uma tal de alegria.
Alergia.
É isso mesmo que ela diz que tem, né? E fica toda se coçando, feito ziquezira, né? E cada uma, não é? A gente que é pobre não entende essas coisas, não. Só se coça mesmo quando é mugida por pulga ou fica muito tempo sem tomar banho. Olha, lá onde eu moro, por exemplo, tem uma dona gorda desse jeito.
Sim. Mas eu quero saber ainda uma outra coisa.
Sim.
No domingo de tarde, você estava em casa?
Ah, estava sim, senhora. É muito raro eu sair.
Ah, e sua patroa também?
Também. Isso é, a gente se separou quando fomos fazer umas compras.
Compras? Num domingo?
Tem muita coisa aberta. Padaria, mercearia. Eu fui na padaria comprar pó de café e uns biscoitos que o patrão gostava muito. Coitado, né? E a patroa foi à mercearia, levou a bolsa e foi no carro.
E demoraram muito?
É, mais ou menos. Sabe como é? Poucas lojas abertas e todo mundo querendo comprar, é uma mão de obra.
É, está bem. Bom, mas no resto da tarde sua patroa não saiu mais de casa?
Não, senhora, coitadinha. Estava esperando o seu arquibado chegar para ir no cinema. De repente, o telefone toca e a gente recebe a notícia de que o patrão estava morto. Ai, essa vida.
É, bom, mas está bem. Eu creio que é só. Obrigada por tudo e passe bem.
Ah, sim? A senhora também. Mas uma moça tão bonita, inteligente. Em vez de trabalhar em outra coisa, ser da polícia. Ah, isso não é coisa para a moça, não. Pistoleira vai lá, mas polícia?
O senhor ainda às voltas com o rifle, chefe?
Pois é, mas eu já faço uma ideia de quem foi o criminoso.
Já?
Já. Justiniano não assistiu ao crime, mas podia muito bem ter assistido, assim como apanhou o rifle deixado propositadamente atrás das arquibancadas para comprometer Sandra Mauro. Vamos atrás da pessoa culpada, Suzy. Não temos tempo a perder. Não adianta negar. Estava arrumando as malas para fugir, não é? Mas nós chegamos a tempo de impedir a sua fuga.
Ah, o senhor está louco. Eu não matei meu marido, não. Que motivos tinha eu para fazer uma coisa dessas?
A senhora Dona Cristina estava farta de seu marido, que a enganava com uma estrela de TV, e por isso planejou livrar-se dele.
Não é verdade. Mesmo que eu tivesse motivo...
A senhora sabe atirar com um rifle, pois estava acostumada a ir caçar com seu marido. Comprou um terceiro rifle e gravou as iniciais de sua rival na culatra. No domingo, desarmou a arma e guardou-a numa sacola de compras. Em vez de ir à mercearia, como disse a sua criada, a senhora pegou seu Fusca e partiu diretamente para o hipódromo, onde cometeu o crime, deixando depois a arma no local. Justiniano encontrou a arma, mas não viu quem fez uso dela, conforme a senhora pensou. Também foi a senhora quem atirou em Justiniano.
A senhora está inventando coisas. Como eu poderia? Nunca, nunca.
Só a senhora sabia que a arma do crime estava em poder de Justiniano. E sabia disso porque estava no departamento quando eu recebi aquele telefonema fazendo essa revelação. Enquanto eu e Suzy paramos para fazer um lanche, a senhora apanhou um dos rifles que tem em casa e foi ao hipódromo, onde se escondeu para poder atirar na possível testemunha ocular do crime que a senhora praticou. Não adianta negar. Vai ser muito fácil provar a sua culpa. A senhora Dona Cristina deixou muitas pistas, sabe?
Foi. Foi isso mesmo. Eu já estava farta daquele homem, inspetor. Ele ganhava muito dinheiro, mas esbanjava tudo com outras mulheres. Ultimamente, então, depois que arranjou aquela tal de Sandra Maura... Ou aquele peste de homem. Falso, vaidoso, egoísta. O mundo tinha que girar em função dele, como se ninguém mais sobre a face da Terra tivesse importância. Eu estava farta, compreende? Farta. Fui eu, sim. Fui eu que acabei com a raça daquele hipócrita.
Está disposta a nos acompanhar sem criar problemas?
Sim. Eu sei que perdi a parada.
Então vamos.
Bom, mas eu só não entendo uma coisa, chefe.
O quê?
Se foi ela quem matou o cara, por que escolheu logo o hipódromo cheio de gente e num dia de grande prêmio? Era muito mais fácil, mais prático matar o homem aqui mesmo, dentro de casa.
Por isso mesmo, Suzy. Se ela matasse o marido em casa, seria a primeira pessoa sobre quem recairiam as suspeitas.
É, pensou bem.
Mas trabalhou mal. Aliás, quem comete um crime sempre trabalha mal.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Morte a Cavalo. Tomaram parte os seguintes artistas: Navarro de Andrade no papel de Dr. Castro. Laio Júnior foi o locutor esportivo. Carmen Sheila Cristina, Carlos Leão Justiniano, Amélia Ferreira Sandra Mara, Orlando Melo Meira Gomes, Célia de Castro Criada, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Operador Valdomiro Santos, contra a regra, Jorge Moreira. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Boa noite.